Audiobook Grátis apresenta. Estevão Soares visitou Menezes no dia seguinte. O deputado esperava-o e recebeu-o como se fosse um amigo velho. Estevão marcara a hora da visita, que impossibilitava a presença de Menezes na Câmara, mas o deputado importou-se pouco com isso, não foi à Câmara. Mas teve a delicadeza de o não dizer a Estevão. Menezes estava no gabinete quando o criado anunciou-lhe a chegada do médico. Foi recebê-lo à porta. Pontual como um rei, disse-lhe alegremente. Era dever. Lembro-lhe que não me esqueci. E agradeço LHO. Sentaram-se os dois. Agradeço LHO porque eu receava sobretudo que me houvesse compreendido mal e que os impulsos da minha simpatia não merecessem da sua parte nenhuma consideração. Estevão ia protestar. Perdão, continuou Menezes, bem vejo que me enganei, e é por isso que lhe agradeço. Eu não sou rapaz se tenho 47 anos se para sua idade as relações de um homem como eu já não têm valor. A velhice, quando é respeitável, deve ser respeitada e amada, quando é amável. Mas Vossa Excelência não é velho, tem os cabelos apenas grisalhos, pode-se dizer que está na segunda mocidade. Parece-lhe isso, parece e é. Seja como for, disse Menezes, a verdade é que podemos ser amigos. Quantos anos tem? 24. Olhe lá, podia ser meu filho. Tem seus pais vivos. Morreram há 4 anos. Lembra-me haver dito que era solteiro, é verdade. De maneira que os seus cuidados são todos para a ciência? É a minha esposa. Sim, a sua esposa intelectual, mas essa não basta a um homem como o senhor. Enfim, isso é com o tempo, está ainda moço. Durante este diálogo, Estevão contemplava e observava Menezes, em cujo rosto batia a claridade que entrava por uma das janelas. Era uma cabeça severa, cheia de cabelos já grisalhos, que lhe caíam em gracioso desalinho. Tinha os olhos negros e um pouco amortecidos, adivinhava-se, porém, que deviam ter sido vivos e ardentes. As suíças também grisalhas eram como as de Lord Palmerston, segundo dizem as gravuras. Não tinha rugas de velhice, tinha uma ruga na testa, entre as sobrancelhas, indício de concentração de espírito, e não vestígio do tempo. A testa era alta, o queixo e as maçãs do rosto um pouco salientes. Adivinhava-se que devia ter sido formoso no tempo da primeira mocidade e antevia-se já uma velhice imponente e augusta. Sorria de quando em quando e o sorriso, embora aquele rosto não fosse de um ancião, produzia uma impressão singular, parecia um raio de lua no meio de uma velha ruína. É que o sorriso era amável, mas não era alegre. Todo aquele conjunto impressionava e atraía. Estevão sentia-se cada vez mais arrastado para aquele homem, que o procurava, e lhe estendia a mão. A conversa continuou no tom afetuoso com que começara a primeira entrevista da amizade, ao oposto da primeira entrevista do amor. Nesta mudez é a grande eloquência, naquela inspira-se e ganha-se a confiança, pela exposição franca dos sentimentos e das ideias. Não se falou de política. Estevão alude de passagem às funções de Menezes, mas foi um verdadeiro incidente a que o deputado não prestou atenção. No fim de uma hora, Estevão levantou-se para sair e tinha de ir ver um doente. O motivo é sagrado, se não retinha-o. Mas eu voltarei outras vezes. Sem dúvida alguma, e eu irei vê-o algumas vezes. Se no fim de 15 dias não se aborrecer. Olhe, venha de tarde e janta algumas vezes comigo depois da Câmara, estou completamente livre. Estevão saiu prometendo tudo. Voltou lá, com efeito, e jantou 2 vezes com o deputado, que também visitou Estevão em casa. Foram ao teatro juntos, relacionaram-se intimamente com as famílias conhecidas. No fim de 1 mês eram 2 amigos velhos. Tinham observado reciprocamente o caráter e os sentimentos. Menezes gostava de ver a seriedade do médico e o seu bom senso, estimava-o com as suas intolerâncias, aplaudindo-lhe a generosa ambição que o dominava. Pela sua parte, o médico via em Menezes um homem que sabia ligar a austeridade dos anos à amabilidade de cavalheiro, modesto nas suas maneiras, instruído, sentimental. Da misantropia anunciada não encontrou vestígios. É verdade que em algumas ocasiões Menezes parecia mais disposto a ouvir do que a falar, e então o olhar tornava-se-lhe sombrio e parado, como se em vez de ver os objetos exteriores, estivesse contemplando a sua própria consciência. Mas eram rápidos esses momentos, e Menezes voltava logo aos seus modos habituais. Não é um misantropo, pensava então Estevão, mas este homem tem um drama dentro de si. A observação de Estevão adquiriu certo caráter de verosimilhança quando, uma noite em que se achavam no Teatro Lírico, Estevão chamou a atenção de Menezes para uma mulher vestida de preto que se achava em um camarote da primeira ordem. Não conheço aquela mulher, disse Estevão. Sabe quem é? Menezes olhou para o camarote indicado, contemplou a mulher por alguns instantes e respondeu: não conheço. A conversa ficou aí, mas o médico reparou que a mulher duas vezes olhou para Menezes, e este duas vezes para ela, encontrando-se os olhos de ambos. No fim do espetáculo, os dois amigos dirigiram-se pelo corredor do lado em que estivera a mulher de preto. Estevão teve apenas nova curiosidade, a curiosidade de artista, quis vê-la de perto. Mas a porta do camarote estava fechada. Teria já saído ou não? Era impossível sabê-lo. Menezes passou sem olhar. Ao chegarem ao patamar da escada que dá para o lado da Rua dos Ciganos, pararam os dois porque havia grande afluência de gente. Daí a pouco ouviu-se passo apressado. Menezes voltou o rosto e, dando braço a Estevão, desceu imediatamente, apesar da dificuldade. Estevão compreendeu, mas nada viu. Pela sua parte, Menezes não deu sinal algum. Apenas se desembaraçaram da multidão, o deputado encetou uma alegre conversa com o médico. Que efeito lhe faz, perguntou ele, quando passa no meio de tantas damas elegantes, aquela confusão de sedas e de perfumes? Estevão respondeu distraidamente, e Menezes continuou a conversa no mesmo estilo. Daí a 5 minutos a aventura do teatro tinha se lhe varrido da memória.